Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Daniel Kibuco, secretário de combate ao racismo do PT do Distrito Federal, fala sobre a data do 21 de março, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A companheira Tânia Mandarino, militante do PT no Paraná, fala sobre a absurda decisão da Comissão de Ética da Câmara de Curitiba em dar prosseguimento ao processo de cassação do vereador Renato Freitas. E Gesilda Lima, brasileira, que há mais de 20 anos mora na Rússia, volta ao podcast para falar de como está a situação na Rússia e da atividade pública que reuniu mais de 200 mil pessoas neste último fim de semana. E pessoal, começamos essa semana informando que estamos avançando no calendário eleitoral. Esta é a penúltima semana em que continua aberta a chamada janela partidária, em que detentores de mandatos parlamentares podem trocar de partido sem ter nenhum tipo de punição. E isso tem provocado e promovido uma série de trocas de partidos. E nesse caso, a gente tem que estar muito atento para os impactos sobre o PT. Em particular, porque, infelizmente, ao longo do último período, como nós destacamos aqui no podcast, a direção do partido não tem estado à altura de conduzir o partido neste momento tão delicado. Por exemplo, no que diz respeito às discussões sobre o programa que o partido vai apresentar para as eleições de 2022, mas também no que diz respeito à tática eleitoral, uma vez que as indefinições, a ausência de debate, a ausência de reunião de instância, tem feito com que, em muitos lugares, alguns estados tomem decisões e encaminhem táticas e tem prejudicado o partido. A gente já citou aqui o exemplo da Bahia, para ficar em um caso, mas também esta última semana foi marcada por decisões muito controversas em outros lugares, como por exemplo no Piauí, onde o PT recebeu a filiação de diversos deputados da direita piauiense. E em outros lugares tem gente saindo do PT. Bom, é evidente que na última semana tivemos a filiação de Alberto Requião ao PT do Paraná. No entanto, existem muitas dúvidas sobre como é que o PT vai terminar este período de janela eleitoral. Por isso, fiquemos atentos e, em todos os lugares que nós pudermos, façamos reuniões das instâncias do partido para discutir com muita seriedade o momento que a gente está atravessando. Porque não é à toa que a direção nacional do partido se reunirá pela primeira vez em 2022, nesta semana. Tem reunião do Diretório Nacional convocada para o dia 24. Esperamos que dessa vez esta reunião não seja adiada e vai ser o objeto da próxima edição aqui do podcast. Mas pessoal, hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. É uma data instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Para falar sobre essa data, a gente convidou o companheiro Daniel Kibuco, que atualmente é o secretário de combate ao racismo do PT, do Distrito Federal. E pedimos também para o Daniel comentar, além da data, o seu significado aqui no Brasil e a importância do PT ter a questão racial no centro do seu programa para disputar politicamente as posições, por exemplo, nas eleições de 2022.
Olá, Patrick. Olá, pessoal que está escutando nosso podcast, A Esperança Vermelha em Tempos de Guerra. Bom, meu nome é Daniel Kibuco, sou secretário de combate ao racismo aqui do PTDF. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse dia 21 de março, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Nessa mesma data, em 1960, ocorria em Chapeville um protesto onde as pessoas negras reivindicavam o direito de livre circulação pela cidade. Foram duramente reprimidas, um massacre que deixou pelo menos 70 pessoas mortas e mais 180 feridas. Bom, por essa razão, a ONU declarou essa data como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, em memória das vítimas desse massacre. Aqui no Brasil, a gente vive uma realidade também semelhante. Ainda que não haja um apartheid formal, a população negra tem os seus direitos cerceados, né? E muitas vezes perseguida pelo Estado. Alguns dados revelam bem isso, esse apartheid que a gente vive na prática. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 700 mil pessoas presas, e dessas, mais de 60% são pessoas negras, né? E ainda um dado absurdo é pensar que quase 40% de toda essa população carcerária está presa sem julgamento, ou seja, passaram apenas por uma audiência de custódia, mas o mérito dos seus processos não foi avaliado pela justiça. Ou seja, nossas prisões, elas se converteram em verdadeiras senzalas, né? Como era no período da escravidão. A cada 23 minutos, a gente tem notícia de o falecimento de um jovem negro, né? E esse genocídio, ano após ano, se mantém estável, o que é um dado gravíssimo, a população negra sendo chacinada. E por aí vai, quando a gente olha dados também do campo econômico, em média, a população negra tem salários 40% menores do que a população não negra. Do ponto de vista educacional, um déficit também muito grande e assim por diante. Portanto, importante que no próximo período derrotemos o bolsonarismo, consigamos eleger o presidente Lula e com ele consigamos fazer políticas públicas que tenham no centro da sua formulação a superação do racismo. É nesse sentido que a gente sempre repete que o racismo é um problema estrutural e dessa forma ele deve ser encarado com medidas estruturais. Então, as políticas de saúde, educação, moradia, transporte, segurança pública, acesso à justiça, todas as políticas públicas têm que colocar no seu radar, como uma baliza, como um elemento central na formulação, a questão racial e a superação da desigualdade racial. É nesse sentido que essa data tem uma grande importância para que a gente chame todos os acadêmicos, os políticos, os nossos dirigentes, pensadores, ativistas, a refletir sobre esse problema e comprometer-se, né, com medidas efetivas para a superação do racismo. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todas e todos. Valeu, Patrick. Falou.
Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, hoje, lá em Curitiba, esse dia tão simbólico, né, o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Curitiba se reuniu e tomou uma decisão absurda, inaceitável, que é dar prosseguimento ao pedido também absurdo de cassação do mandato do vereador Renato Freitas. Baseado em mentiras, fake news e o que caracteriza, evidentemente, uma perseguição de caráter racista contra o companheiro Renato. A companheira Tânia Mandarino, que é advogada, militante do PT lá no Paraná, fala para a gente como é que está a situação do Renato.
Bom, na tarde de hoje, a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba aprovou por unanimidade o seguimento do processo de cassação do vereador Renato Freitas, baseado num relatório totalmente fake, mentiroso, onde se diz que o vereador violou o direito de culto e que invadiu uma igreja, quando a gente sabe que as imagens do próprio local da igreja mostram o contrário. O padre, inclusive, passou o microfone para o vereador Renato. Não houve nenhuma violação de direito de culto, porque a missa tinha terminado já, isso todo mundo já sabe, já está cansada de saber. E, baseado nesse relatório, foi então dado seguimento ao processo de cassação, com os próximos passos agora devendo ser a abertura para o contraditório, para a defesa. O vereador Renato arrolou testemunhas, 10 testemunhas foram aceitas, eles deixaram bem pontuado que é, como ele não pediu para serem intimadas essas testemunhas, é de responsabilidade dele levá-las para depor, não é? E se ele não levar, vai perder as testemunhas. Enfim, é um clima nitidamente de má vontade com relação ao vereador Renato Freitas. O vereador Sidney Toaldo, que é o relator do pedido, é um vereador que está, assim, a serviço do prefeito Rafael Greca. E nós sabemos o que isso representa no ano eleitoral, sobretudo quando a gente está falando de políticos com esse viés nazifascista, como é o caso. O mais interessante é que uma das vereadoras, por exemplo, Noêmia Rocha, que votou pela continuidade do processo, nem católica é, ela é evangélica da Igreja Assembleia, que é a mesma igreja do Silas Malafaia. Isso deixa muito evidente que não é a questão religiosa que está pesando aí. Inclusive porque o Malafaia sempre execrou católicos, né? Então, a esperança agora é de que esse processo, com a fase instrutória, na qual o vereador Renato vai poder se defender, suas testemunhas serem ouvidas, e as câmeras da região ali todas vão ser solicitadas também, que exista uma restauração, um restabelecimento da verdade em relação a esses fatos e que não haja a cassação do mandato do vereador Renato Freitas. Obviamente que a disposição da Câmara Municipal de Curitiba, com essa composição essencialmente conservadora, né, com essa bancada essencialmente evangélica, porque não é só a vereadora Pêmia Rocha que é evangélica, é muito interessante ver que não são os católicos que estão querendo caçar o Renato, são os evangélicos, e estão se aproveitando, obviamente, politicamente, de um episódio para exercer todo o seu ímpeto nazifascista, que, aliás, é uma coisa que eu tenho que dar notícia para vocês, que está nos preocupando muito aqui no Paraná e aqui na cidade também. A gente tem visto companheiros nossos apanhando de motorista de Uber ou mulheres sendo ameaçadas por motorista de Uber. Um companheiro nosso, professor da UEM, em Maringá, semana passada, levou um soco na nuca porque discutia com a filha sobre a questão do aumento do gás de cozinha e, quando desceu, o motorista o chamou de vagabundo, desceu do carro e bateu no companheiro. A gente tem relato de uma outra companheira também que foi ameaçada e acuada por um motorista por questões políticas. E hoje nós tomamos conhecimento de uma mãe e um filho negros que estão sofrendo uma coisa digna de filmes da era pré-nazista na Alemanha com relação à vizinhança, exercendo um domínio de opressão fascista sobre ambos no condomínio onde eles moram. Vieram pedir ajuda para o coletivo também para ajudá-los com esse estado de coisas. Então, a Câmara Municipal de Curitiba está refletindo uma situação que está avançando a passos largos e que, se nós não nos opusermos e não construirmos as táticas adequadas para o enfrentamento, pode recrudescer muito rapidamente. E a nossa esperança é que, nesse período instrutório, haja toda uma mobilização popular com a política no posto de comando para pressionar a Câmara de Vereadores de Curitiba a não votarem pela cassação do vereador Renato Freitas. Bom, basicamente são essas as notícias por enquanto. Um grande abraço e venceremos. Até a vitória.
Valeu, Tânia. Obrigado, companheira. Pessoal, a gente vai escutar agora a Gesilda Lima, que é brasileira, que mora na Rússia há mais de 20 anos, que já falou aqui no podcast, numa outra oportunidade, sobre a situação de guerra na Ucrânia com a operação militar da Rússia. E a gente pediu que ela voltasse hoje aqui no podcast para comentar um fato que tem repercutido muito nesses últimos dias e hoje, inclusive, que é o fato de uma grande atividade que aconteceu, que reuniu dezenas de milhares de pessoas e que foi uma demonstração de força do Vladimir Putin. Bom, tem muitas interpretações sobre o significado daquela atividade, mas para a gente ter uma opinião de alguém que está lá e tem contribuído com nossas avaliações, comentando os fatos, a gente pediu que a Gesilda falasse para a gente sobre esse assunto e também comentasse como é que está a situação da vida do povo russo, uma vez que tem sido utilizado por parte do governo Bolsonaro, da direita e da mídia ocidental como um todo, e aqui no Brasil também, discursos de que a guerra tem provocado ou tem sido a responsável pelo aumento do preço dos combustíveis, dos alimentos, por conta dos fertilizantes e etc. Bom, mas a Gesilda que está lá falou para a gente também sobre o impacto que tem tido na própria Rússia, uma vez que não é exatamente esse o cenário interno no país. Bom, mas é o relato da companheira Gesilda que a gente escuta a partir de agora.
Olá, companheiros e companheiras do podcast Esperança Vermelha. E tem que ser, né? Bem, me pediram para falar sobre a festa que teve aqui em Moscou na última sexta-feira, dia 18. Confesso que não me agrada muito ficar enchendo os louros do Putin, mas vamos lá. Se é o que vocês querem ouvir, vou tentar aqui dar um breve relato sobre o que foi um pouco a festa e a fala do presidente Putin. Pois bem, na última sexta-feira, dia 18, completou 8 anos desde que a Crimeia e Sevastopol retornaram à Rússia. Só para lembrar, a Crimeia e a cidade de Sevastopol, em referendo popular, votaram pela sua reincorporação ao território russo. Pois bem, esse dia histórico não poderia passar sem comemorações. E em Moscou, mais de 200 mil pessoas se reuniram no estádio de Lujniki para um grande show comício. Acho que aí no Brasil fala-se showmício, não é? Pois bem, teve a participação de inúmeros artistas que ora cantavam, ora declinavam seu apoio ao exército russo e em uníssono apoiavam a operação militar na Ucrânia. Chegou a vez de Vladimir Putin, quando, dirigindo-se à plateia, relembrou os eventos, agora conhecidos como a Primavera da Crimeia, quando as ordens de Maidan não foram obedecidas pela península. Os moradores da Crimeia e Sevastopol fizeram a coisa certa, segundo Putin, quando colocaram uma barreira dura no caminho dos neonazistas e nacionalistas extremistas, porque o que aconteceu em outros territórios e ainda está acontecendo é a melhor confirmação disso. As pessoas que viveram e vivem em Donbás também não concordaram com este golpe de Estado em 2014. Por conta disso, operações militares punitivas foram imediatamente organizadas contra eles, e não apenas uma. Eles foram imediatamente mergulhados em um bloqueio, submetidos a bombardeios sistemáticos de canhões, ataques aéreos. Eu diria o seguinte: não seria isso suficiente para denominarmos de genocídio? Palavras do presidente Vladimir Putin. Segundo Putin, salvar as pessoas desse sofrimento, desse genocídio, é a principal razão, motivo e objetivo da operação militar lançada no Donbás e na Ucrânia. Esse é precisamente o objetivo, nada além disso. E aqui ele relembra palavras das Sagradas Escrituras. Não há mais amor como quando se demonstra alguém que entrega sua alma por seus amigos. E estamos vendo quão heroicamente nossos combatentes agem e lutam durante esta operação. Embora essas palavras sejam das Sagradas Escrituras do cristianismo, a conclusão é que este é um valor universal para todos os povos e representantes de todas as religiões na Rússia, e especificamente o nosso povo, conclui Putin. E a melhor confirmação disso é como eles lutam, como nossos defensores reais agem durante essa operação militar, ombro a ombro. Eles se ajudam, se apoiam e, se necessário, cobrem o próprio irmão com seu corpo de uma bala no campo de batalha. Há muito tempo não tínhamos essa união, concluiu Putin. Antes de agradecer e sair, ele fez questão de lembrar que, coincidentemente, por acaso, o início da operação militar na Ucrânia coincidiu com o aniversário de um dos nossos mais destacados líderes militares, canonizado como santo, Fyodor Ushakov, que em toda sua brilhante carreira militar não perdeu uma única batalha. Ele disse uma vez que essas tempestades irão para a glória da Rússia. Assim foi então, assim é hoje e assim será sempre. Muito obrigado, concluiu. Bem, nós vimos que por toda a parte no Lujniki estava sinalizada com a letra latina Z. E Z é o símbolo da luta que o exército está travando contra os nacionalistas na Ucrânia. Todos os que vieram à maior área esportiva do país neste dia de primavera têm um sentimento em comum expresso nas inúmeras faixas estendidas no estádio. Traduzindo do russo, pela paz sem nazismo. Cabe aqui um outro comentário também, que é o seguinte. Da palavra mir em russo, temos duas traduções possíveis, e é normal isso, uma mesma palavra ter dois significados diferentes. Mir pode significar paz, mas também pode significar mundo. Então fica aí a dúvida se a faixa dizia pela paz sem nazismo, que é extremamente forte, sem dúvida alguma, ou pelo mundo sem nazismo, que é ainda muito mais abrangente. Recebam como achar que cabe melhor. O que eu posso acrescentar aqui, para além das palavras do Putin, é que eu particularmente nunca vi durante os meus 22 anos de Rússia tamanha demonstração de apoio às ações do presidente. Claro, não podemos esquecer que Evidentemente, tem lá uma minoria, minoria absoluta, que evidentemente está contra a questão da operação especial. Mas quando a gente vai conversar com essas pessoas que se colocam contra, no geral, ou são pessoas que já no dia a dia, e são minorias, fazem uma oposição cerrada ao Putin, ou são pessoas que estão preocupadas com o cotidiano da Rússia, com o dia a dia, com talvez, por exemplo, por melhores salários, por mais liberdade de expressão, enfim. Mas no dia 18, eu sinceramente não vi nenhuma fala em contrário a um show comício. Vou fazer também um balanço rápido sobre o hoje aqui na Rússia. Eu tenho ouvido muito amigos do exterior dizendo que, olha, a Rússia está falida, a Rússia foi a bancarrota, a Rússia não vai dar conta de se reerguer, enfim, acabou a Rússia. Esse é o comentário que eu mais ouço de amigos na Europa. Eu não tenho essa avaliação. O que se fala aqui é que a Rússia está passando por um replanejamento total. Fala-se numa planificação geral da economia. Inclusive, é comum analistas dizerem que estamos em uma nova perestroika. A diferença é que a perestroika, aquela que nós conhecemos de Gorbachev, partia de um país eminentemente agrícola, né? Não nos esqueçamos disso, de um país com o seu parque industrial envelhecido, com um país com pouco investimento na economia como um todo, e evidentemente não cabe aqui lembrar o que foi o default que a gente acabou tendo aqui nos anos 90. Mas a nova perestroika é a perestroika de um país autossustentado, é a perestroika de um país modernizado, é a perestroika de um país que aprendeu a duras penas sobreviver no mundo capitalista. Diria assim, uma coisa foi a perestroika socialista, que deu no que deu, todos conhecemos, outra coisa é o que esperar dessa nova perestroika nos moldes capitalistas. Fato é que a Rússia é dotada de uma elite de economistas, talvez economistas mais capazes que eu já vi no mundo, e eles estão trabalhando muito, com muito afinco, no sentido de replanificar a Rússia e de retrabalhar a nova ordem nos marcos do território russo. Evidentemente, claro, repensando a Rússia com poucos parceiros no mundo capitalista. O que se fala aqui é que os Estados Unidos e a Europa sofrerão muito mais o peso das sanções que eles impuseram à Rússia do que a própria Rússia. A Rússia estava, desde o início, preparada para tudo isso. Aliás, alguns dizem que o conflito com a Ucrânia foi apenas um mero detalhe. Se utilizaram do conflito para impor à Rússia as sanções que já estavam pré-definidas. Então, fala-se, e sem medo de errar, segundo eles, que essas sanções viriam de qualquer forma e que, evidentemente, o governo russo se preparou para enfrentar essas sanções. É viver e sentir, né? Muitos economistas dizem que esse processo é um processo que não vai resolver num curto prazo, é um processo de no mínimo 10 anos, que ao longo desses 10 anos certamente teremos dificuldades, certamente teremos alguns problemas a enfrentar, mas que não está colocado que esses problemas sejam no nível tal que leve a população a um sofrimento aos moldes do sofrimento vivido à época da perestroika de Gorbachev. Eu acho que é um pouco isso. Com relação à operação militar propriamente dita, o que sabemos é que o território de Donbás está praticamente controlado pelo exército russo, faltam pouquíssimos quilômetros para fechar o território. As usinas nucleares estão todas sob a supervisão do exército russo, então, portanto, não há nenhum risco dos malucos nazistas tentarem alguma sabotagem, e que, no mais, é esperar o encerramento dessa situação. Zelensky, nesse final de semana, em uma de suas bravatas, sugeriu que é o Putin que não quer sentar com ele, que ele está disposto a sentar com o Putin para negociar. Inclusive, sugeriu que uma negociação, se desse na cidade de Jerusalém, em Israel, e que, aí é a bravata, né? Caso o Putin não se sente com ele, está dada a largada para a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei no que ele está se firmando para dizer uma bravata dessa, uma maluquice dessa. Até porque já está claro para o mundo que uma Terceira Guerra Mundial não está dada para nenhum dos lados. Nem a OTAN está disposta a isso, tanto que já sinalizou que não vai receber a Ucrânia como membro da OTAN, e os próprios Estados Unidos têm dito em vários momentos que não teria como pressuposto a Terceira Guerra Mundial. Para além disso, o que a gente vê são constantes manifestações de rua de povos de países europeus, inclusive nos Estados Unidos, reclamando pela alta do custo de vida, reclamando dos altos custos do gás e do petróleo, em muitos momentos deixando claro que eles querem o fim desse conflito, que esse conflito não traz benefício para ninguém e que o mundo todo está sofrendo os reveses das sanções aplicadas à Rússia e que, portanto, não faz sentido dar continuidade a tudo isso. Para além disso, o que eu posso dizer? Talvez encerraria dizendo o seguinte: a Rússia está disposta a negociar o fim do conflito, considerando claramente que só faz sentido encerrar no momento em que eles se sintam confiantes de que eles aniquilaram os nazistas da Ucrânia e que o povo ucraniano possa voltar a viver sua vida como era antes de 2014. Vale a pena acrescentar aqui que todo aquele processo de russofobia que a gente vinha denunciando já há um bom tempo vem sendo levado a cabo agora de uma forma extremamente cruel. Tem nos chegado vários depoimentos de pessoas que vivem na Europa, de um modo geral, que vivem nos Estados Unidos, que estão sendo literalmente proibidos de saírem de casa. Se saírem, não pode abrir a boca, porque se abrir a boca, sofre represálias as mais diversas. Uma informação que me chegou nesses últimos dias é que, por exemplo, russos que têm casas alugadas, seus contratos têm sido cancelados. Russos que têm propriedades na Europa, fala-se em tomar suas propriedades, perdem seus empregos. Enfim, a coisa está muito séria em relação aos russos que vivem fora da Rússia. Eu acho que essa é uma questão extremamente complicada, até porque se isso não é a própria manifestação nazista e racista, de que forma a gente poderia denominar isso também? Então, acho que é importante a gente fazer esse assentamento aqui, porque realmente a situação está muito difícil para russos que vivem fora do território russo. É um pouco isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu esqueci, podem me cobrar, que eu volto num outro momento e coloco aí para vocês. Um grande beijo e até a próxima.
Muito obrigado, companheira Gesilda. O espaço continua aberto aqui no podcast para escutá-la sempre que for possível. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um programa que é totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, que tem em edições toda segunda e toda sexta-feira. Encerro a edição de hoje informando que tem reunião do Diretório Nacional do PT, convocada para quinta-feira, dia 24, e todos os informes vão ser dados no podcast aqui da edição de sexta-feira, E a depender do horário que termine a reunião do DN, também pode ser comentado na edição de quinta do Antivírus. A gente se encontra em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.